Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde. Que a paz esteja com todos aí. Amém. Vamos voltar aqui onde nós estávamos falando rapidamente. No Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Nós lemos hoje, amanhã vamos voltar, ler novamente, esse mesmo versículo que nós lemos, Adriano, Hebreus capítulo 3, versículo 1, a partir do versículo 1.
Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com que se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade.
Amém. Então, ontem, aliás, ontem, né, sábado, nós estávamos falando, tem um barulho aí, o que que é? Sábado, nós estávamos falando a respeito de o chamado, né? O chamado de Deus. Na verdade, eu disse que dava, que nós iríamos dar continuidade ao assunto, continuar falando um pouco mais sobre o assunto, sobre essa questão de você ter que ser chamado. Hoje de manhã, reunião. Eu sou suspeito de falar, para mim todas as reuniões são boas, mas uma reunião muito boa, que nos ajudou a entender melhor, né, assim, na reunião de hoje de manhã. Mas aqui muitos não tiveram hoje de manhã aqui, Então nós estávamos falando que existe esses dois, os dois corpos. Um é o corpo de Cristo, o outro é o corpo da meretriz. Um é o povo de Deus, o outro não é o povo de Deus. Um povo são os chamados, o outro povo não foi chamado. Aí muita gente às vezes assusta, muita gente tem dificuldade às vezes de entender essa questão do chamado, não é? Essa questão do chamado. Até eu estava dizendo o seguinte, que uns são chamados para compor o corpo e nem todos são braço, nem todos são cabeça, nem todos são... E que Jesus Cristo, por exemplo, teve um chamado totalmente diferente, diferenciado dos nossos, um chamado especial para ser. Ele chamou, foi chamado para ser o Senhor. Ele foi chamado para ser o Salvador. Foi chamado para ser, né, o Rei. Não é isso? Nós não vamos ter dois, três, quatro reis. Nós vamos ter um rei só. Não é assim? Pedro foi chamado para ser o quê? Pedro foi chamado para ser apóstolo. Mas nem todos são apóstolos. Outros são chamados para ser mestre. Outros são chamados para ser pastores, mestres. Não é assim? Então, cada um tem a sua... Ele vai descobrir. Ele vai descobrir o seu lugar aqui no corpo. Ele vai descobrir o seu lugar no corpo. Como é que isso acontece? Eu fiquei até estava dizendo, não adianta você pensar que você vai esperar chegar uma carta pelo correio lá dizendo, fulano de tal, você foi chamado para isso, isso, isso. Não. Se você ficar esperando, nunca vai chegar uma carta, nunca vai chegar uma correspondência aí pelo SEDEC. Falando sobre o seu chamado, mas todos são chamados. Não existe um que não é chamado. Todos são convidados. A ceia, né? Todos são convidados. Ninguém vai participar das bodas do Cordeiro. Ninguém vai participar desse casamento. O casamento entre Cristo e a noiva, o casamento, essa bodas do Cordeiro, que chama as bodas do Cordeiro, é o encontro de Cristo com o seu povo. O encontro de Cristo com a igreja. Né? Esse dia tão esperado pela igreja, por nós. O mundo não espera. O mundo não acredita nisso. Quem está esperando é a noiva. A noiva é que espera pelo noivo. Né? Eu até, numa das apostilas, a gente fala sobre isso. Sobre essa questão da noiva, que é uma figura muito importante nas Escrituras. Para você entender, é muito importante. Quem quiser entender melhor... A noiva é a figura muito importante para isso. A noiva, aquela noiva que é fiel, aquela noiva que realmente é noiva, que espera pelo seu noivo, que confia, que acredita no seu noivo, que, não é? E o seu noivo também é fiel a ela. Ela fica esperando e ela vai se arrumando para o encontro dela com o seu noivo. Enquanto o noivo está preparando alguma coisa, a noiva está preparando outra coisa. Certo? A noiva, tem a última coisa que a noiva prepara, já expliquei, até falei sobre isso aqui, que é o vestido, é a veste nupcial, é a veste do dia do casamento, a veste branca, que é a última coisa que Deus vai exigir da igreja, que são os atos. Né? Muita gente que em outros tempos não foi cobrado da gente, isso não. Até o Silvano estava falando para mim aqui agora mesmo, sobre um sonho que ele teve, e no sonho falava assim que uma pessoa tinha sido eleita com 600 votos, enquanto o outro tinha tido 2.000 votos e não foi eleito. E aí, isso que eu estava explicando no sonho, vendo que isso é uma questão de legenda. Então, uma pessoa foi eleita com 600 votos e a outra foi eleita com 2.000 votos. Eu não entendo nada de política. Mas, você trazendo isso, o que, que Deus estaria dizendo? Pessoas que fizeram muito mais do que nós lá no passado poderão ficar fora, poderão não ser chamadas, poderão não ser eleitas. Pessoas que fizeram muito mais do que a gente. E hoje, né, nós podemos ser eleitos. Nós podemos alcançar a salvação com muito menos. Por quê? Por causa exatamente do tempo que nós estamos vivendo hoje, é o tempo mais difícil que já houve na face da Terra. Então Deus não vai cobrar de nós, senão aquilo que é suficiente, aquilo que for suficiente para nós. Tá certo? Então nesses dias, o que está realmente preocupando são os nossos atos. São os nossos atos. São os seus atos. Os nossos atos. Esses são os mais, vamos dizer assim, você pode fazer uma série de coisas, mas se os seus atos estiverem manchando a sua veste, porque os atos são a nossa veste, são os nossos atos, os atos de justiça. Isso é justo, isso não é justo. Você já viu o tanto que é fácil cometer uma injustiça? O tanto que é fácil a gente cometer uma injustiça? Por isso, eu acredito que Deus vai... Muitos serão eleitos com pouco voto. Muitos serão eleitos com pouquinho voto. Por quê? É muito difícil ser justo. É muito, vamos dizer assim, é uma tarefa árdua ser justo. Principalmente nos dias de hoje. É tão fácil cometer uma injustiça. E cada injustiça que nós cometemos, ela suja, ela mancha a nossa veste. Então ele estava dizendo aqui, pelo quê? Santos irmãos, participantes da vocação celestial. Então, o que é vocação? Chamado. Então, todos são chamados. Todos são chamados para participar da ceia. Não são chamados para participar da ceia? Todos aqui não são convidados para participar da ceia? Nós podemos negar o pão ou o vinho a alguém que está aqui? Nós podemos negar? Nós não podemos. Nós vamos chegar e querer saber da vida da pessoa, se ele pode ou não? Nós não podemos fazer isso. Isso não é justo. Não é justo. Nós estaríamos cometendo uma injustiça de julgar, saber se a pessoa tem direito, se ela é digna ou não. Por isso é que nós entendemos que até mesmo as crianças, qualquer pessoa tem direito a, né, participar da mesa. Participar da mesa do Senhor. Todos têm direito. Agora, a pessoa saiba como participa. Aí é que está a dificuldade. É se a pessoa que está participando tem consciência, se ela tem discernimento, se ela sabe discernir isso aqui, discernir o corpo. Será que ela sabe que ela está nesse corpo ou ela não sabe em que corpo ela está? Ela sabe que ela participa do corpo de Cristo e participando do corpo de Cristo, ela tem que se cuidar dos seus atos. Quem come sem discernir o corpo, come a sua própria condenação. Quem come sem discernir o corpo, ele come como se estivesse comendo qualquer coisa. Participa da igreja como se tivesse, porque esse comer do pão, gente, é participar da igreja. Isso aqui apenas é uma figura, é uma simbologia. Mas na realidade é participar da igreja. Eu não posso participar da igreja e participar, eu não posso participar dos dois corpos ao mesmo tempo. Eu tenho que renunciar a esse corpo e converter-me a esse corpo. Eu preciso ter consciência disso. Amém? Então, chamados, santos irmãos, chamados, participantes da vocação celestial. Celestial, quer dizer, do céu. Você foi chamado para ser do céu. Você foi chamado para participar do céu. Cidadão do céu. Membros da família de Deus. Deus não nos chamou para a perdição, e sim para a salvação. Então, quando Deus chama você, Ele chama para te salvar. Não chama para te condenar. Deus chama você para te salvar. Amém? Aqui no capítulo 4, no versículo 7, ele fala, aliás, versículo 5, lê para mim, por favor.
E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso.
Continua.
Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência.
Repete, por favor.
E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência.
Eu vou ler devagar para vocês entenderem uma coisa. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Qual é o repouso? É lá ou aqui? Qual é o repouso? Qual é o lugar onde você descansa? É em Cristo ou é no mundo? Qual é o lugar que você descansa? Se você tem a sua consciência tranquila, eu tenho a minha consciência tranquila de que eu estou fazendo a vontade de Deus. Quem está aqui está fazendo a vontade de Deus. Quem está aqui não está fazendo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo tinha sua consciência tranquila de que ele estava aqui. Né? Jesus Cristo, ele tinha consciência tranquila de que ele estava fazendo a vontade de Deus. Se você tem a sua consciência tranquila de que você está fazendo a vontade de Deus, então, descanse. Descanse. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Espera nele. É ele que vai decidir, é ele que vai julgar. Se realmente você tiver essa fé, o que, que vai acontecer? Você vai descansar. Aqui é o lugar do descanso. É quando a pessoa realmente entra em Cristo. Entra no lugar do repouso. A responsabilidade é dele. Amém? A ele cabe julgar, a ele cabe corrigir, a ele cabe falar, a ele cabe chamar. Não sou eu que chamo. Ninguém, nenhum de nós está autorizado a chamar. Até eu estava dizendo que às vezes a pessoa vem e traz um do lado, né? E chega aqui com a pessoa do lado, aquela animada, querendo ajudar a pessoa, de repente a pessoa que ela trouxe acaba levando-a para fora. Em vez dela, né, conseguir converter aquele que veio com ela, a pessoa tira ela para fora. Isso acontece muito. Amém? Então nós precisamos buscar muito a Deus para termos consciência de que nós somos participantes desse chamado, dessa vocação celestial. Aí Paulo fala assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu estou fazendo aqui nesse lugar. Não é? Eu sei a igreja que eu faço parte dela. Eu sei de qual igreja que eu faço parte dela. Qual é o meu povo? Amém? Eu sei qual é a minha fé. O que é que eu creio? Então é isso que vai fazer com que eu coma o pão dignamente. Eu como o pão sem medo, eu como o pão aqui sem medo de estar errado. Eu como sem medo de errar. E se você não tem essa certeza, se você não tem essa consciência, se você duvida do lugar, da igreja, do povo, é melhor que você não coma. Porque se você comer, você está comendo. E quem come na dúvida, tudo que é de dúvida é pecado. Amém? Então, se você tem consciência, não, eu sei. Eu conheço a visão da igreja, eu sei o trabalho da igreja, sabe? Eu sei o esforço que a igreja faz. Eu estou aqui porque eu concordo com ela. Então eu vou, eu como sem medo de errar, com a minha consciência tranquila, pela fé. Eu faço isso. Amém? E descanso-me à sombra do Onipotente. Descanso em Deus. Eu não tenho nenhum medo dele me julgar. Eu não tenho nenhum medo dele vir e me punir porque eu fiz isso. Não, eu tenho a minha vida, né, a minha veste está aos olhos dele. A minha veste está aos olhos dele. Agora, qualquer coisa, ele vai alvejá-la, ele vai melhorar cada vez mais a minha justiça, a minha visão, o meu conceito. Ele vai cada vez mais me purificar de todo pecado. Mas isso é feito enquanto eu estou aqui dentro. Isso é feito comigo aqui dentro do corpo. É aqui. Por que que é aqui? É aqui que Deus fala, é aqui que Deus corrige, é aqui que você participa do corpo. Se você é dedo, o dedo acompanha a mão, e a mão acompanha o braço, e o braço está ligado ao corpo, que por sua vez está ligado à cabeça, né? Então, eu não posso ser um dedo, eu não posso ser um braço fora. Da mesma forma, ele fez aquela comparação com a árvore. Como é que eu posso, um galho pode sobreviver fora da árvore? O galho vai secar, morrer e murchar. Por isso que muitos dentre nós ainda não discerniu, ainda não tem consciência disso. Amém? Muitos dentre nós ainda não participam. Você não pode ter um dedo guardado lá em sua casa, no armário. Você não pode ter uma mão lá. Aí o dia que essa mão quiser, ela vai... Não, não é assim. Nós temos que ser realmente um corpo vivo. Nós precisamos ter uma vida. É uma vida. É uma vida. Paulo fala assim, a vida que eu vivo hoje. A vida que eu estou vivendo hoje. A partir da nossa conversão, o que aconteceu? Eu vivia uma vida, hoje eu vivo outra vida. Aí todos vão dizer a mesma coisa. A vida que eu vivo hoje. É diferente. É uma vida participativa. É uma vida em comunhão com Deus. É uma vida... Ela é constante, é vida. Amém? A igreja aguarda qualquer momento a vinda de Cristo. A igreja toda, não é só uma pessoa, não. Não é só uma pessoa. Eu fico contrariado que muitos não entendem isso e acaba levando uma vida fora do corpo, leva uma vida fora do corpo. Ele não quer saber o que está acontecendo aqui no corpo. Pode? Será que pode? Responde para mim, gente, pode? Não pode, amém? É isso que ele fala, Paulo fala. Quem come e bebe do cálice sem discernir isso, sem compreender isso, come e bebe a sua própria condenação. Porque come como se não estivesse comendo. Aí o que vai acontecer? Por exemplo, nós temos filhos, nós temos netos, nós temos pessoas entre nós que não entendem ainda direito. O que você vai fazer? Você vai... O que eu estou fazendo aqui? Eu estou explicando de um modo geral. Aí você vai explicar de forma particular para o seu filho. Você entendeu, meu filho? O que quis dizer? Você entendeu, minha filha, o que ele quis dizer? É assim, assim, assado. Você concorda? Né? Por que Judas contrariou demais a Jesus? Porque Judas comia, todas as vezes Judas comia. Ia partir o pão e Judas comia. E Jesus vendo ele comer, E sabia que ele não estava em Cristo, ele estava fora, ele não estava no corpo, ele estava fora do corpo. E comendo. E aquilo entristecia demais a Deus. Então você vai explicar para o seu filho. Seu filho que com certeza ainda não entende. Nós temos aqui, nós temos o Rudá, nós temos o Neto, nós temos, né, o João Paulo, nós temos o João Pedro, nós temos muitas crianças aqui que às vezes só tem tamanho. E não entende ainda essas coisas. Né? Rafael, entende, Rafael? Não é assim? O César, né? O Cezinha aí. Né, César? Não é vergonha, não. Tem outro ali, o Fabrício. Fabrício tem quase 3 metros. Tamanho, se fosse por tamanho. Mas não é, ele não. Sabe, o Fabrício não sabe a hora que ele está com fome. É preciso sentar e explicar para a pessoa, meu filho. Ou você ata, ou você desata. Não fica numa situação. Não fica nessa situação, ó. Igual aquele negócio que eu falei para vocês aquele dia. Amém? Você fica assim, ó, você não decide. Você então não está discernindo o corpo. Você não sabe qual corpo que você não, ainda não se decidiu pelo corpo de Cristo. Ainda não se decidiu pelo corpo de Cristo. Decidir pelo corpo de Cristo é decidir pela igreja. É dar a vida pelos irmãos. Está lá escrito. Assim como ele deu a vida por nós, nós também somos chamados. A vocação de Deus para nós, o chamado de Deus para nós é para isso. É para dar a vida, morrer. É para morrer, você está chamado para morrer. Amém? Você não está sendo chamado aqui para poder casar e para viver bem, para resolver sua vida e tal, e etc. Não, nada disso. Você está sendo chamado para morrer. Acabou a minha vida. Por quê? Eu morri, olha a cara dela. Eu morri para ela. Eu morri para o mundo. Às vezes até a gente ainda fica assim meio doente, ainda fica meio não sei o quê. Uma tentação ainda faz a gente inclinar para o mundo. Né? A gente inclina para lá. Mas eu preciso me convencer de uma vez por todas que eu não vivo mais para isso. Eu vivo para isso. Eu vivo para Deus. Eu morri para o mundo. Eu não sirvo mais para o mundo. Amém? A minha vida foi crucificada com Cristo. Então é isso que atrapalha. E a pessoa nunca consegue se descansar. Ela não entra no descanso. Aí fica, sabe, aí Paulo Júnior, aí é chorar. Né, Paulo Júnior? Aí o jeito que assim é. Chora. Chora, Israel, né? Como é que é, Silvano? Pois é, chora Israel, né? Babilônia não é seu lugar. Então, Israel, ele tem uma maior tristeza de Israel. É largar a Babilônia, deixar a Babilônia. Amém, irmãos? Concordam com isso? É difícil a gente se convencer. E eu, um detalhe que a gente ia deixando para trás é importante. Não entra no descanso. Não entra no descanso. Agora, por quê? A mesma coisa que aconteceu com eles lá no deserto. Eles não entraram no descanso. Por quê? Pela mesma razão que hoje nós também não entramos no descanso. Por quê? Por causa da... né? Da incredulidade, da desobediência. Todos os dias se fala a palavra de Deus. Um foi chamado para falar, o outro foi chamado para ouvir. Um foi chamado para batizar, o outro foi chamado para ser batizado. Amém? Jesus não foi chamado para batizar. Amém? João não foi chamado para fazer milagre. João não foi chamado para fazer milagre. João fazia milagre? Fazia, Godoy? Fazia, não. João não fazia milagre. O que que João fazia? Foi chamado para meter o pau. E o que que ele fez? Não é? João foi chamado para não ter papa na língua. João foi chamado e para falar a verdade. Doesse a quem doesse. É porque naquele tempo faltava uma pessoa com essa característica. Faltava uma pessoa que tivesse essa característica. Qual? A que tivesse coragem de falar. E aí então foi João Batista. Você tem notícia que João Batista expulsou o demônio? Você tem notícia que João Batista curou algum cego? Não. Mas o que que Jesus falou dele? Né? É, homem nascido de mulher não teve um maior do que João. E no entanto João não fez assim nenhuma extravagância, não. O que João fez foi falar. João foi chamado para falar. Voz que clama no deserto. Olha o chamado de João. Olha o chamado de João. João, Deus precisava de uma pessoa que fizesse isso. Voz do que clama no deserto. O que que significa isso, gente? Ele falava e ninguém... Olha, é a coisa mais difícil, sabia? Sabia que é a coisa mais difícil? É bom demais quando a gente fala e a pessoa dá ouvido. É a coisa mais boa quando você fala e as pessoas dão ouvido. Mas quando você fala e a pessoa não dá ouvido, quando você fala e ninguém te ouve, essa é a missão de João. Foi sofrida, foi difícil para danar. Por quê? Porque ele falava como quem falava no deserto. No deserto não tem ninguém para escutar, não tem ninguém para ouvir. Então ele falava, voz do que clama no deserto. Ele só falava, ninguém escutava, ninguém dava ouvido. Amém? Ele não concordava com nada que estava errado, mesmo que fosse aquilo, fosse contra o povo de Deus. Mesmo que estivesse contra o povo de Deus. Então os escribas, os fariseus, o pessoal que era tido como povo de Deus, ninguém gostava de João. Ninguém gostava de João. Tinha o maior respeito por ele. Por quê? Porque ele não brincava. Tinha um respeito enorme por ele, porque o que ele falava acontecia. Né? Ele não fazia acepção de pessoas. E a igreja tinha um negócio de apoiar os reis, apoiar os grandes. João chegou e, ó, rumou o pau. Não tem negócio de grande, não tem negócio de rei, não. Está errado, está errado. E foi por isso que Herodias, né, ficou contrariada com ele e armou aquela cilada para que ele fosse decapitado. Morreu. Morreu uma morte boa, não foi? Né? Tranquila. Não é assim? Levou a vida aqui na terra feito um passarinho, todo mundo jogando pedra nele. Que vida sofrida foi a vida de João. Que vida sofrida foi a vida de João. Que morte, a morte de João, a morte de Pedro, a morte de Jesus, a morte de Paulo, a morte de João, do apóstolo João. Mas todos eles tinham consciência. E é isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. Para quê? Para que você não fique em cima do muro, para você não sair daquela situação da igreja que nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo a pior fase da igreja, que é aquela que se diz ser rica e, no entanto, é. Aquela que se diz ser bonita e, no entanto, é feia. Né? Deus disse, não sabe que és miserável, pobre, cega e nua. Nós estamos vivendo esse tempo. O tempo que antecede a vinda de Cristo. É o tempo nosso. Por isso é que nós vamos ser eleitos, Silvano. Eu creio que nós vamos ser eleitos com muito menos votos do que os nossos irmãos que viveram lá sem essa tribulação que existe hoje. Então hoje nós temos um tempo de muita tribulação. Amém? Então, a hora que você for, nós vamos passar a realização da ceia agora, você vai lembrar disso. Você vai lembrar. Amém? Que você, que assim como Moisés foi fiel ao seu chamado, João foi fiel ao seu chamado, Jesus Cristo foi fiel ao seu chamado, Maria foi chamada, o anjo veio anunciar, Maria, você vai ser mãe, tal. Maria foi chamada para ser mãe de Jesus. Todas as mulheres foram chamadas para ser mãe de Jesus? Não. Maria foi chamada para ser mãe. E José? José precisava de alguém que fosse marido de Maria. Amém? Esse alguém foi quem? José. Deus não deu um sonho para ele? José, não abandona Maria, não. Não deixa Maria, não. Porque, ó, o filho dela... Isso aí não é chifre, não, José. Isso é, ó, o filho dela... Ela não conheceu homem nenhum, não. Ela não teve contato com homem nenhum, não. É uma mulher santa. Você está casando com uma mulher santa, José. Entendeu? Não, lá, não faz essa bobagem, não. Não faz essa besteira, não. Por pouco que José não estraga o quê? O seu chamado. Por pouco que José não estraga. Amém? José então volta atrás, reconhece imediatamente o que, que ele estava fazendo de errado e aceita Maria normalmente. Muito pelo contrário, ele respeitou Maria até ela dar a luz. Ele não foi marido dela enquanto ela não deu à luz o filho. Por quê? Para cumprir as escrituras que o filho seria de uma virgem. Então ela enquanto ela não, o menino não nasceu, José não conheceu Maria. Amém? Será que você teria essa paciência? Essa fé, essa confiança, essa esperança? Porque contar a história é muito fácil, gente. Falar das coisas que os outros fizeram é fácil. Mas quando chega a nossa vez, nós estamos tropeçando em coisas pequenininhas, nós estamos tropeçando em coisas pequenas. Nós estamos, sabe, às vezes estragando o nosso chamado, a nossa vocação celestial, o chamado de Deus para nós. Porque você não é capaz de renunciar. A vida que eu vivo hoje é diferente. Espera aí. Aí a pessoa não é capaz de renunciar a nada. Não renuncia a nada. Então ele não quer levar uma vida nova. Novidade de vida. Novidade de vida. Vida nova. A vida que eu vivo hoje é sacrificante. A vida que eu vivo hoje, só Deus sabe o quanto ela é, para mim, sacrificante. Mas eu vivo isso com consciência, eu vivo isso descansado. Eu vivo isso no maior descanso. Amém? Eu não rejeitei o chamado de Deus para mim. Não. Graças a Deus, eu acho que falta pouco tempo para mim concluir a minha carreira, o meu tempo. E eu queria que você também tivesse essa consciência. Deus não chamou você para ser religioso, ou chamou? Deus não chamou você para sentar no banco aí uma vez por semana, chamou? Se chamou, às vezes eu estou errado. Às vezes, não, ele me chamou, mandou uma cartinha para mim e disse que uma vez por mês que eu sentava no banco aqui estava bom demais. Você acha que ele ia fazer isso com você? Não, ele chamou você para ser santo. E chamou você para participar da igreja, do corpo de Cristo. Ele chamou você para dar vida pelos irmãos. Amém? Não foi, não? Esse negócio aqui porque parece que está trovejando, não. Amém? Parece que está trovejando, mas não está, não. É o meu. Amém. 1 Pedro. Capítulo 1, versículo 15. 13. 1 Pedro, lê aí, por favor, filho. 1 Pedro 1, 13. Cuidado, muito cuidado. Para que ninguém estrague o seu chamado. Você foi convidado para as bodas do Cordeiro. Recebeu o convite. 1 Pedro 1, 15. Aliás, 1, 13, né? 1, 13.
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo.
Olha aí, o chamado tem alguns detalhes, né? Quando você recebeu a carta, quando você recebeu o chamado de Deus, tem alguns detalhes que estão ali. Por exemplo, tem coisas que estão oferecidas a nós, mas que nós vamos receber quando? Na revelação de Jesus Cristo. Vida eterna, um novo corpo. Amém. A minha salvação realmente decretada, né? Venci a morte, 1 João 2, lá não sei quanto, fala isso. Vida eterna, nunca mais eu vou ter perigo de enxugar meus olhos, lágrimas, doença, tal, acabou. Mas isso tudo está prometido para mim quando? Na revelação de Jesus Cristo. Na revelação de Jesus Cristo. Amém? Portanto, cingindo. O que é cingindo? Os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu. Descansa nele. Descansa nele que ele vai cumprir. Eu acho que ele é fiel. Moisés foi fiel. Tirou o povo do Egito, levou para onde Deus mandou. Jesus Cristo não vai ser fiel? Se Moisés foi fiel, Jesus Cristo não vai ser fiel. Quem que está tirando o povo do mundo? Quem? Quem? Fala qualquer coisa, mas fala, vamos ver. Quem está tirando o povo do mundo? Bem alto, todo mundo, a sua voz. Pronto, demorou, mas falou, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Eu sou o que te salvo. Eu sou o que tiro os pecados seus, etc. Então é Ele. Jesus Cristo faz hoje o papel que Moisés fez. Se Moisés foi fiel, a Escritura diz que muito mais fiel é o dono da casa. Amém? Eu acho que nós podemos confiar que Jesus Cristo vai nos levar para a terra prometida. Eu acredito que Jesus Cristo é poderoso para me levar para a terra prometida. Que Deus prometeu. Amém, gente? Uma terra que não tem enchente, que não tem terremoto, uma terra que não tem violência, uma terra que não tem injustiça, uma terra que não tem lágrimas, que não tem morte, que não tem enfermidades. Essa é a terra que Deus prometeu para nós. Cinja os lombos do vosso entendimento. Veste a veste de justiça e descanse nessa fé. Creia que Ele é fiel e justo para levar você até aquele dia. Amém. Depende de quem? Depende de quem? De nós. Amém? Continua aí, filha.
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
Pronto. Quer coisa mais clara? Quer coisa mais clara? Hã? Entendi. Chamado para isso aí. Amém? Sede santos em sua maneira de viver. Então, por que que eu me preocupo com essa santidade? Por que que eu me preocupo com essa justiça? Por que que eu me preocupo em fazer aquilo que ele mandou? Porque eu estou ali, esperando, acreditando nas promessas de Deus. Eu quero participar das promessas de Deus. Amém? Todos que vieram, todo mundo esperou aquilo que eu estou esperando. Todo mundo esperou aquilo que você está esperando também. Aquilo que nós estamos esperando também. Todo mundo viveu esperando. Ah, mas como muitos acham, né? Ele tarda, via, olha, eu não venho mais. Isso não vai acontecer, isso... Muitos podem, às vezes, até dizer, ó, chegou o ano 2000, passou 2000, ele não veio, sabe, eu acho que não vem, não. Se você quiser pensar assim, pense. Mas eu prefiro... Hã? Prefiro esperar. Amém? Esperar como a noiva espera o noivo. Guardando a minha pureza, a minha virgindade, como a noiva espera o noivo. Com o meu baú pronto, com o vestido pronto, tudo arrumadinho. A hora que o noivo chegar, vambora, vambora. Esse é o evangelho que eu conheço. Esse é o evangelho que eu conheço. Amém. Amém? Vamos então à ceia, porque nós celebrar a ceia. Agora você vai entender melhor ainda a ceia. Não esqueça de explicar para o seu filho, não esqueça de explicar para a sua filha, né? O seu garotinho de 18 anos, 19, 20, às vezes, né? Falar nisso, cadê o seu, Suzy? Hã? Vamos tentar explicar isso para a igreja, que nós bebemos do mesmo cálice que Jesus bebeu. Comemos do mesmo pão que ele comeu. Então nós somos participantes do mesmo, da mesma mesa, do mesmo altar. Jesus ficou muito contrariado, porque teve uma pessoa que comeu e pensava diferente. e agia diferente. Quem come não pode participar da mesa dele e da mesa dos demônios. Amém? Você escolhe a mesa que você quer participar. Eu quero ser um filho de Deus, eu quero ser um cristão, eu acredito em Jesus Cristo. Eu acho que Ele é fiel, capaz de me salvar. Eu acredito na promessa de Deus de uma nova terra. Você conforma com esse mundo? Você acha que esse mundo é o ideal? Você acha que esse mundo é o ideal? Em sã consciência, responde. Você acha que esse mundo é o ideal? Não é, não é. Deus disse que não é. O mundo foi condenado por Deus lá em Gênesis. O mundo foi condenado por Deus, foi lá. Lá mesmo, nós fomos expulsos da terra. E hoje nós estamos numa terra alheia, uma terra onde o diabo reina. O Deus desse século, o Deus desse mundo, não é o nosso Deus. Amém? Vamos pegar aí os instrumentos, preparar, por favor. Enquanto os irmãos tocam, vamos preparar aqui para distribuir os cálices. Se você concorda, você vai receber um pedacinho de pão e um cálice. Esse cálice e esse pão, eu vou ajudar os pais a ensinar os filhos. Eu vou ensinar, porque os filhos aprendem tanta coisa pior, né? É mais difícil o computador, joguinho de computador, né? Telefone, passar mensagem, telefone, torpedo, tem. Até hoje eu não aprendi. E os meninos fazem isso com o olho fechado. Não é difícil entender o que eu vou explicar. Você vai receber um pedacinho de pão e vai receber um cálice. Presta atenção, por favor. Principalmente os meninos, somente aqueles que não entendem, que não acreditam às vezes. Você vai receber, eu vou repetir, um pedacinho de pão e um cálice. O que significa isso? Esse pão que você vai está com ele na mão, é você, simboliza você. O pão que você está com ele na mão é você, e o vinho que você está com ele na mão é o sangue que simboliza vida. É o que dá vida para você. É esse cálicezinho que está na sua mão. É ele que dá vida para você. É o sangue de Cristo que foi derramado e dado a você. Pelo menos, meus irmãos, é assim que está escrito. Espera aí. bem baixinho aí os instrumentos enquanto nós continuamos explicando. Cadê o pedacinho de pão? Presta aí. Olha, presta bem atenção. Talvez você nunca tenha tido uma explicação da ceia. Então isso aqui é o seguinte: esse pedacinho de pão sou eu. E esse aqui é a minha vida. O sangue é vida. Quando você tira o sangue de uma pessoa, ela morre. O sangue é a minha vida. A vida, nossa vida, tirou o sangue, acabou. Se deixar esgotar o seu sangue, foi embora. Então, o que dá vida a esse corpo é esse sangue. Juntando o corpo e o sangue, vai formar então uma vida diferente, uma pessoa, uma nova criatura. Um sangue novo num corpo novo. Amém? É como se estivesse fazendo aqui uma mudança no meu sangue. O sangue meu dando lugar ao sangue de Jesus. Uma vida diferente. Uma vida diferente. Esse sangue me fez pensar diferente. Esse sangue me fez viver diferente. E esse pedacinho aqui simboliza o meu corpo. O meu corpo. Eu vou mostrar aqui, agora no quadro. Presta atenção, você que está aí me ouvindo. Lembra que nós falamos que você foi chamado? Se você foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo. Você foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo. É a igreja. É a casa de Deus. Deus não habita em casa construída por mãos de homem, mas Deus habita aqui, é a casa de Deus. Cada pessoa que foi chamada, ela tem um lugar no corpo de Cristo. Cada pessoa tem um lugarzinho para ela no corpo de Cristo. Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Tem muito lugar. Cada pessoa chamada. Aí os pedacinhos de pão, tá vendo? Os pedacinhos de pão formando o corpo. Cada pedacinho de pão tem um nome. Cada pedacinho tem um nome. Esse aqui é o Carlinhos. Esse aqui é a Suzane. Esse aqui é o Rudá, por exemplo, né? Cada a Carmen, a Dani, tem muitas Danis, né? Daniela, Daniele. E quando tiver completo, quando tiver, não tiver mais lugar no corpo de Cristo, acabou. Jesus volta. Amém? Quando tiver pronta a casa, olha aí. Cada um foi chamado para ocupar um lugar no corpo de Cristo. Essa é a igreja, esse é o povo de Deus. Por isso que eu digo, não tem vários corpos, não tem vários povos. Existe um corpo e um povo de Deus. Mas isso aqui é muito interessante. O pãozinho que você está com ele na mão é que te garante o lugar aqui dentro. É o seu ingresso. É o bilhete que te coloca ali dentro. Por isso que nós falamos, quem come sem discernir o corpo, quem come sem saber o que está comendo, quem come pensando que está comendo qualquer coisa, não, ele tem que entender. Eu estou participando do corpo de Cristo. Eu estou sendo chamado para o corpo de Cristo. Esse pedacinho de pão me une a Deus. Esse sangue, ele me dá a vida de Deus. E é isso que às vezes os pais têm que explicar para os filhos. É isso que nós precisamos entender. Agora, por exemplo, Jesus fala, né? Eu posso fazer parte do corpo de Cristo, do corpo da meretriz? Eu posso hoje estar aqui, amanhã estar aqui? Vai dar certo isso? Não vai. Quem está aqui tem que orar, vigiar, tem que ter muito cuidado, porque imagina com quantas mais punições merecerão aqueles que, mesmo sabendo disso aqui, negligenciaram e fizeram como se nada fosse acontecer. Judas, antes ele não tivesse comido o pão, antes ele não tivesse acompanhado a Jesus. Amém? O preço foi alto. Ananias e Safira não precisavam mentir. Mas você poderia dizer, muitos mentiram e não teve nada. Mas depois de ter ouvido o que o Ananias ouviu, depois de participar como eles participaram, Safira e etc., tentar enganar foi um preço alto. Amém? Vocês concordam com o que está sendo falado? Concordam com o que está sendo explicado? Quanto mais respeito eu tiver, quanto mais respeito eu tiver pela igreja que eu sou, quanto mais consideração eu tiver pela igreja que eu sou, faça quem quiser fazer, de 12, se um que agir daquela forma, que agisse. Mas nós temos nossa consciência. Amém? E cingindo os lombos do nosso entendimento, vamos entender perfeitamente que Deus nos chamou para uma coisa séria, santa, é santa a cabeça, o corpo também é santo. Todos são chamados. Então, o pedacinho de pão que você está com ele na mão, na hora de comer, você vai dizer: Senhor, obrigado por esse convite, obrigado por esse chamado, obrigado por fazer parte do seu povo, obrigado por fazer parte da sua casa, Senhor. Na verdade, eu nem sei por que o Senhor me convidou, eu nem sei por que o Senhor me chamou, mas já que eu estou sendo chamado, convidado, eu quero fazer tudo, Pai, para estar na festa. Eu quero estar no dia. Eu quero celebrar junto com o Senhor. Eu quero me alegrar com o seu povo, junto. Amém. Amém, Jesus. Na noite em que foi entregue, deixa eu localizar aqui, só um minutinho. Chegando a hora, pôs-se à mesa e com ele os doze apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém? Que coisa bonita. Quer dizer, vai haver uma ceia. Vai acontecer uma dessas ceias. Aonde? No reino de Deus. Onde será repartido o pão e um vinho. Ele disse: olha, vai ser a última vez que eu vou estar com vocês. Vocês vão fazer isso, mas sem mim. De hoje para frente, vocês vão fazer isso, mas sem a minha presença física. Nós vamos voltar a fazer isso somente quando eu voltar. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Isto aqui é o meu corpo. Então, quando nós partimos o pão, tem uma música que fala, quando nós partimos o pão. Estou aqui com dois microfones, nem sei porquê. Aqui é a igreja. Olha aqui a igreja. Olha aqui o corpo de Cristo. Ele se entregou por nós. Ele se despedaçou por nós. Né? Para depois juntar novamente. Ele falou, isto é o meu corpo, que será dado por vós. Aí ele partiu em pedacinhos pequenininhos. Né? Se você pensar assim, não, olha, Senhor, reparte. Tem uma pessoa, Senhor. Ele fala assim, ó, então, reparte com ele. Divide a sua vida com ele. Amém? Salva essa pessoa. Não seja egoísta. Divide a sua vida com ele. Entrega por causa dele. Olha aí, o pão tem esse mistério. Ele pode ser dividido quantas vezes for necessário. Cada pedacinho, ao se juntar novamente, forma o pão original, forma o corpo de Cristo. Que coisa bonita, não, gente? Amém. É a comunhão dos santos. É a comunhão dos santos. Amém. Às vezes, você acha que eu estou falando muito. Sabe por que eu estou falando muito? Porque eu gosto. Eu gosto de falar muito sobre isso. Então vamos repetir. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu, deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso até que eu venha. Amém? Vamos então juntos. Não deixe ninguém, nenhuma criança, sem um pedacinho do pão. Ora pela criança e diga: Senhor, eu quero que ela também faça parte. Amém. Todos juntos. Pode ficar, vamos ficar sentados mesmo. Baixe nossas cabeças. Falando aí com Deus. Vamos comer o pão. Dignamente. Conscientemente, vamos comer o pão. Né? Vamos curvar nossas cabeças e comer o pão. semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento, o meu sangue que é derramado por vós. Que não haja nenhuma mão sobre a mesa que possa trair. Vamos todos juntos dizer: obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez. Ninguém faria pelo homem o que o Senhor fez. Obrigado pelo sacrifício. Obrigado, Jesus. Inclua, Senhor, a minha casa. Inclua os meus filhos. Inclua os meus netos. Inclua toda a minha casa, meu Deus. Que nenhum se perca. Que ninguém se perca. Nenhum da igreja, nenhum membro, nenhum pedacinho desse pão saia fora do seu corpo, Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos juntos tomar o cálice. Nós vamos continuar cantando ainda um pouquinho. Eu gostaria que a mãe ou o pai pegasse o seu filho. Parece que você não entendeu. Que o pai ou a mãe pegasse o seu filho, estivesse junto com ele, orando, para que Deus... Ele não tem entendimento. Ele vai ali pegar o pão sem saber o que ele está fazendo. Mas que alguém pudesse se responsabilizar por uma criança, por um menor, por um jovem, abraçasse com ele, desce um pouco do seu amor, um pouco da sua vontade de que ele também esteja participando dessa ceia, ele esteja participando deste momento que um dia vai ser repetido no reino de Deus. Quem sabe você não vai estar na próxima ceia. Quem sabe é também a minha última ceia. Então vamos fazer bem feito. Bem feito. Bem feito. Com respeito. Com respeito de quem realmente entendeu. Quem realmente compreendeu. Amém? Amém. Você gostaria que alguém seu filho, sua mãe, você gostaria de vê-lo fora do corpo de Cristo? filha, seu filho, por mais que às vezes sejam eles rebeldes, quem gostaria de estar? Olha, sinceramente, eu não gostaria. Eu queria que todos meus irmãos pudessem estar nessa hora. Então, quando eu estou cantando, eu estou cantando. Falta de entendimento, não é por maldade, não sei explicar. Você é precioso.
Encerramos todos.